Hoje estou aqui na Lapa a trabalhar. Hoje não é na Praça das Flores. Hoje é um dia grande para nós todos. E para o rádio também, né?
Para mim, eu congratulo bastante com esta rádio, porque é uma ponte realmente que faz entre nós que estamos cá e que estão lá em África, né?
A Rádio África está sempre na minha frente em todos os acontecimentos.
Eu estou cá no trabalho, pronto. Eu ouço a rádio todos os dias, dia a dia eu ouço a rádio.
Bom dia, a rádio mais bonita do mundo.
Muito bom dia. Parabéns, RDP África. Parabéns a todos nós, africanos.
Esse rádio é o melhor rádio do mundo. Porque esse rádio dá música de Guiné. Parece que eu estou na Guiné.
Estamos juntos, na Hora dos Ouvintes.
Mais uma vez, muito bom dia e bem-vindos. A Hora dos Ouvintes de hoje tem como tema contratação de novos professores em Angola. O Ministério da Educação angolano vai contratar 15 mil novos professores que serão integrados nas diferentes escolas do país entre 2022 e 2023. Perguntamos na Hora dos Ouvintes de hoje se há professores suficientes no ensino público de Angola e dos nossos países e que opinião tem sobre a qualidade do ensino nos nossos países.
Minha bonita casualmente.
Em Angola, Denso, com a oferta de um café que pode, por exemplo, dar para despertar e estar mais desperto para as aulas e para a educação. Contratação de novos professores em Angola é o tema desta Hora dos Ouvintes. Para já, com votos de boa noite para quem estiver a ouvir a edição da Hora dos Ouvintes no final do dia de hoje, sexta-feira, dia 13 de maio. Cumprimentos à Neira Mussa, que nos escuta em Maputo. Contratação de novos professores em Angola é o tema. O Ministério da Educação angolano vai contratar 15 mil novos professores que serão integrados nas diferentes escolas do país entre 2022 e 2023. Anúncio feito pela ministra Luísa Grilo, que diz ainda, José Silva, que já começou a seleção e a preparação do primeiro grupo de professores.
Os primeiros 7.500 professores devem ser contratados até junho deste ano para enquadramento no ano letivo 2022-2023 nas diferentes escolas do país, muitas delas construídas recentemente. São quadros que concorreram no concurso público realizado este ano, de acordo com a ministra da Educação, Luísa Grilo.
7.500 nesta primeira fase, que vão ser inseridos já no exercício de 2022, e 7.500 que serão inseridos no exercício de 2023.
Na segunda fase serão integrados os restantes 7.500 professores. No entanto, não haverá necessidade de um novo concurso público.
O concurso que nós fizemos este ano ainda continuará válido até janeiro de 2023. E por isso mesmo nós vamos utilizar os candidatos que concorreram no concurso de 2022 e que não foram selecionados por falta de vaga.
Ministra angolana da Educação, Luísa Grilo, e a contratação de mais professores para o ensino geral.
Vamos apelar ao poder de síntese quando perguntamos se há professores suficientes no ensino público de Angola e dos nossos países, e que opinião tem sobre a qualidade do ensino nos nossos países. Mas tudo começa exatamente com esta questão. Há professores suficientes no ensino público de Angola e dos nossos países? É aquilo que queremos saber, e para já cumprimentamos a primeira ouvinte que está connosco, Luísa Sousa. Bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia, David. Bom dia a todos os editores da RDP África. Olhe, a começar, se há professores suficientes no ensino. Eu vou falar de Santo Tomé, que é meu país, e é uma realidade que eu conheço. Se existe professores suficientes, isso eu não sei. Mas que o sistema de ensino em Santo Tomé tem graves problemas, tem. Eu vou aqui contar uma história breve. Em 2016 fui para Santo Tomé e fui visitar a minha mãe numa escola e presenciei uma cena que me deixou de queixo caído. Um pai a maltratar uma professora barbaramente, estupidamente. Isso para chegar o quê? Nós, como pai, quando nós mandamos nossos filhos para a escola, nós somos educadores. E eles lá vão nos ajudar a educar os nossos filhos. Não são eles é que vão nos educar as nossas crianças. Eu sou do tempo de que o professor corrigia aluno na escola e o aluno se ia para casa para dizer o pai. O pai ia para a escola agradecer. Não é como hoje em dia os professores dizem que eu não vou fazer mais do que estou a fazer, porque se eu fizer, o pai vem para a escola e vem me repreender. Alguma vez, o professor Arrui Curamo que diga, alguma vez algum pai ia tirar satisfação do professor Arrui Curamo? Nunca. Isso eu aposto que não. Ele teria recebido a pontapés na escola. Ensino no meu Santo Meneu, que Rio de Santo Meio Príncipe, vai de mal a pior. Por isso é que nós vemos muita coisa que nós nunca vimos na nossa vida, na nossa sociedade. Eu não estou a criticar o governo. Eu não estou a criticar este ou aquele governo. Eu estou a criticar a sociedade em si. A sociedade que nós estamos a criar. Ainda há pouco o presidente da República falou sobre a educação. Eu espero bem que o presidente da República ponha a mão na educação de Santo Tomé e seja seja mesmo coerente, porque a nossa sociedade vai de mal a pior. Bom dia, vou ficar por aqui. Sei que há muitos ouvintes que vêm falar, mas deixo essa coisa. Ponham mão na educação, na sociedade. Os nossos papais, as nossas mamães, por favor, olhem pelos vossos filhos e pelas vossas filhas. Não deixem que só os professores façam esse papel.
Para concluir.
Não. Obrigado e bom dia.
Obrigado, Luísa Sousa. Bom dia e um bom fim de semana. Sobre São Tomé e Príncipe e os graves problemas no sistema de ensino. Agradecemos e vamos agora ao encontro do Durban Mandinga. Obrigado por ter aguardado. Seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, David Shaw. Bom dia a todos os amigos da LKPA. Está me ouvindo bem, David?
Sim, sim. Pode avançar.
Também quero dar um bom dia para o Mané Socorro e o Bengala e os outros do Vim de Acapel. Olha, David, é assim, se nós temos pessoal suficiente, é assim, vou falar normalmente da Angola, como eu sou angolano. Em Angola não tem pessoal suficiente, também como os médicos, também não tem médico suficiente. É assim, David, também essa ideia de contratação dos professores é muito boa. Seja bem-vindo, mas não basta só contratar, né? Porque é assim, a qualidade de ensino em Angola também não está muito boa, porque a corrupção também instalou-se nos professores. Sabe por que instalou nos professores? Porque os nossos professores não são bem pagos. Percebem uma miséria de nada. Eu, pelo governo angolano, né, para Deus for, saber de estar contratando os professores, né, dar condições financeiramente, como deve ser nos professores, para acabar com a corrupção, porque assim, normalmente eu tenho acompanhado, tem meus irmãos também, tem boas notas em Angola, né, a estudar, né, tem boa nota, mas ele não passa porque, ele disse, se você não pagar um dinheiro, você não vai passar não vai passar de classe, é necessário pagar. Sabe o que que acontece? Porque acontece porque os professores não são bem pagos. Eu apelo para o governo angolano, faz um bom pagamento, né? Dá um salário justo no professor, né? É para me instalar ali uns 300 mil ou 400 mil aos professores e aos enfermeiros, né? Para acabar com essa corrupção e vamos ter um ensino como deve ser. Agora, se não for assim, se não tiver para fazer um pagamento como deve ser, um salário justo no professor, pode contratar muitos professores, vai ver um ensino que não, sem qualidade, mesmo se o aluno tiver boa nota, vai reprovar, porque os professores não têm condições financeiramente, né? Então ele é obrigado a pedir os dinheiros, né? Os trocos nos alunos, e assim estamos mal. Pode contratar milhões de professores, enquanto não tiver um salário justo para os profissionais da educação dos nossos filhos, não vai ver nada, né? Isso é a mesma coisa que nada. Vou terminar por aqui, David Show. Um bom dia para ti, um bom dia para todos os da África. Estamos juntos, David. Força aí, meu. Grande, David.
Obrigado, Durban Mandinga. Estamos juntos. Bom dia, uma boa jornada e um agradável fim de semana. Sobre Angola, que é o seu país, a realidade e o sistema e os apelos sobre os salários dos professores. Agradecemos a opinião e agora dizemos bom dia ao José Manuel Mendes. Seja bem-vindo.
Muito bom dia, Sra. Vida, muito bom dia ao auditório e todo mundo que escuta e que participa. Olha, isso é assim, eu sinceramente não sou de hoje, sou de ontem. Pronto, eu devo dizer que nas escolas todas nunca houve número de professores para dar resposta ao número dos alunos. Pedagogicamente nunca houve. Por isso os professores trabalham muito sob pressão, que é muito triste. Devo ter sempre um plano de aula e estudar bem esse plano de aula, preparar as suas coisinhas e trabalhar. A realidade é esta. Uma coisa é certa. A Luísa Sousa disse muito bem. Não é só lá. Aqui também. A liberdade não é anarquia. É o que tem estado a verificar. O governo está a trabalhar mal. Eu diria em quase todos os países. Isso também há professores que ultrapassam os limites. São problemas caseiros. Eu acho que deve ficar em casa. Esteja no cabelo, na cabeça ou na roupa, eu acho que deve ficar em casa. Não é trazer para a sala de aula. Mas também há uns pais que provocam. Nós não somos obrigados, eu digo nós, porque ainda faço parte, posso chamar a qualquer momento a Santo Meio Príncipe, porque ainda não estou aposentado, naturalmente, depende. Nós, os professores, temos de ter muito cuidado a preparar nossas aulas, saber estar, saber fazer, a nossa presença física, que é a representação. Nós temos de ter uma forma clara para falar com as pessoas, os pais, porque cada criança é uma criança que vem de uma família diferente. Nós estamos a tratar com diversidade. gente pobre, gente média, gente rica nas escolas. Tem que ter uma linguagem acessível, uma área motivadora, que é para a criança começar. Caso o governo também quiser, é dar essa informação contínua aos professores. O que está acontecendo agora em Angola, muito diretamente ao assunto, eu acho que está na beira de uma campanha. Porque eu aqui não está a se referir se é primário, secundário, ou nível alto, ou médio. Aqui não está dizendo isso. Isso é mais uma campanha. Isso acontece em todos os países por onde passou Portugal. E também Portugal também faz isso. Agora, que há ofertas, há isso, há aquilo. Muita gente ficou de fora. Por que é que isso não foi colocado? Agora está a dizer que as pessoas ficaram de fora. É puramente mentira. Qualidade da escola também. Será que tem equipamentos adequados? Eu não acredito muito. E o salário? Será? O que o Estado tem que fazer é dar autonomia às freguesias. Saber a quantificação da taxa de natalidade, se já está ou não em altura de começar a estudar. Falou-se em Santo Meio Príncipe, jardim de infância, a base. É verdade, sim. Uma prévia preparação para entrar. Quantos são? Com que idade? A sala, a alimentação, a saneamento de base, a água na casa de banho. Há tudo isso à luz? Eu não sei. Isso é uma confusão que em Santo Meio Príncipe disse muito bem, acredito, aquilo que ela disse. Não há condições. Trazer mais professores, recrutar mais professores, depois dar o salário de um euro, é o que vai acontecer em Angola. Bem, cada um fala da sua casa, desculpe estar intervindo nesses assuntos assim, falar da vida do outro, tem que olhar para a minha vida primeiramente, é santo, né? Está mal. Não vale a pena agora a gente estar a dizer que...
Para concluir,
bom fim de semana a todos, muito obrigado pela oportunidade.
Obrigado de nós, José Manuel Mendes. Obrigado, um bom dia e um bom fim de semana. Sobre as faltas de profissionais, a situação ou as situações nos vários países e as recomendações que o José Manuel Mendes aqui deixa à consideração. Agradecemos e agora é vez de falarmos com o Nuno Rodrigues. Bom dia, bem-vindo.
Ora, muito bom dia. Em primeiro lugar, bom dia a este magnífico auditório e a sua equipa. Bom, o que é que eu posso dizer sobre esta situação que se houve em comunicar na contratação de professores para as escolas de Angola? Isto é uma situação em que só um cego e um surdo é que não se apercebe é porque é que está a acontecer este tipo de palavra e comunicação à imprensa sobre a contratação destes professores. Nós não temos provas e não temos dados exatos para realmente saber ou verificar se isto vai avante, mas se isto for avante, se o governo quer ganhar esta situação, tem que assim afixar em pauta o número da contratação destes professores. Mas dizer o seguinte, esta é uma situação, se não se vier a descobrir que é para um ato político, para um ato político que estamos a entrar numa fase de situação presidencial, que seja uma manchete para animar a população de Angola. Se for verdade, isto é uma situação muito preocupante, porque estes professores serão precários na sua contratação. E, passando às publicidades e às campanhas eleitorais, estes professores terão a sua precariedade no trabalho e a contratação será muito curta. Nós temos que verificar que não é só Angola também que falta de professores. Em Portugal falta de professores. A nível mundial falta professores. Mas temos que saber porque é que falta professores. Porque atualmente os governos modificam as contratações diretas dos professores e isto passa por vários processos. Mas agora dizer pela população angolana a falta de professores é drástico, é lamentável. E para eu terminar, eu queria ver realmente esta contratação destes professores com um número suficiente para colmatar a miséria nas escolas e que estes contratos sejam contratos definitivos, não só para campanhas eleitorais. Muito bom dia a todos e obrigado.
Obrigado, Nuno Rodrigues. Para si também um bom dia de sexta-feira e um agradável fim de semana. Nuno Rodrigues, sobre as considerações e os perigos à volta desta notícia e também a carência de professores e a esperança por um futuro com mais profissionais. Agradecemos mais uma opinião e vamos agora dar os bons dias ao Alberto Alves. Seja bem-vindo. Muito bom dia.
Bom dia, David Joshua, a todos os que me ouvem. Antes de mais, os meus agradecimentos para o Manuel Paquete, as suas palavras elogiosas ainda anteontem. Dizer que ele também é sempre uma mais-valia para este espaço de opinião. Um abraço para ele. É, como disse o ouvinte anterior, em Portugal também há falta de professores. A educação é trave mestra para o desenvolvimento dos povos. É um direito extensivo a todos, sem exceção. É assim que reza no artigo 26º da Declaração Universal dos Direitos do ONU, e passo a citar. Toda a pessoa tem direito à educação. Deve ser gratuita, pelo menos a correspondente ao ensino elementar e obrigatório. O ensino técnico e profissional deve ser generalizado. O acesso aos estudos superiores deve ser aberto a todos em plena igualdade, em função do seu mérito. A educação deve visar à plena expansão da personalidade humana e ao reforço dos direitos do homem e das liberdades fundamentais e deve favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais ou religiosos, bem como o desenvolvimento das atividades das Nações Unidas para a manutenção da paz. Citei. É o que está escrito desde 10 de dezembro de 1948, mas está por cumprir em boa parte do globo. Em Portugal, segundo os censos de 2011, havia ainda para cima de 500 mil analfabetos. Ainda não se apuraram dados de 2021. É uma das mais altas taxas de analfabetismo de toda a Europa, o que nos leva a crer que é ainda uma herança salazarista. Jorrou dinheiro em catadupa vindo de Bruxelas ao tempo de Cavaco Silva, mas boa parte dessas verbas ou foram para o asfalto ou para cursos académicos e profissionais que de pouco ou nada serviram. Ou foram para alguns engrossarem as suas contas bancárias. Ainda hoje há jovens que se ficam pela licenciatura ou pelo mestrado, porque o doutoramento não lhes é acessível por falta de verbas. O que nos leva a concluir que a oportunidade de igualdade é só para os mais abastados, ou boa parte deles. Este é o Portugal igualitário. Determinada quantidade de cursos académicos e profissionais fazem a diferença no desenvolvimento dos povos. A maior quantidade vai para os países nórdicos, por isso os mais evoluídos. A menor quantidade vai para os países do Sul, com especial destaque para Portugal. Por isso o menos evoluído é o que temos em larga escala em Portugal. E a ajudar aí temos os santos e santinhos corruptos via paraísos fiscais. São um entrave ao desenvolvimento dos povos de boa parte do planeta e dinheiro para a educação e outras coisas vai escasseando. Valha-nos Nossa Senhora de Fátima. Muito bom dia a todos e bom fim de semana.
Obrigado, Alberto Alves. Para si também um bom fim de semana e um bom dia de sexta-feira. Sobre o direito ao ensino, aqui recordado pelo Alberto Alves, e o que está por cumprir. E o caso de Portugal numa fotografia que não é fácil.
A RDP África apresenta Carina Gomes ao vivo no Capitólio, em Lisboa. Quinta-feira, 26 de maio, às 9 da noite. Espetáculo de apresentação do disco Na. Depois de uma turnê esgotada na Polónia e em França, Carina Gomes ao vivo em Portugal. RDP África, Rádio Oficial. A melhor edição de sempre do Sol da Caparica está aí. De 11 a 15 de agosto, vais poder ver no mesmo festival Bispo, Peruca, Richie Campbell, Sam the Kid com Orquestra e Orelha Negra, T-Rex, Wet Bad Gang e muito mais. Estes vão ser os 5 melhores dias do teu verão.
Apoio RDP África.
RDP África, Ilha do Maio, 105.2.
Está Estamos de volta à Hora dos Ouvintes e o tema contratação de novos professores em Angola. Lembrando que o Ministério da Educação angolano vai contratar 15 mil novos professores que serão integrados nas diferentes escolas do país entre 2022 e 2023. Perguntamos, há professores suficientes no ensino público de Angola e dos nossos países e que opinião tem sobre a qualidade do ensino nos nossos países? Vamos agora ao encontro do Luís Manuel, que se junta a nós nesta Hora dos Ouvintes. Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, David, e bom dia a todo o auditório da RDP África. Pronto, David, não temos professor suficiente e não temos professor com qualidade em Angola. É tudo negativo. Mas não seria oportuno, nesse momento, o governo abrir concurso público para professores. Por quê? Que não é urgente? Porque não tem escola para esses professores, David. Se a gente for a ver, fazer um balanço, nesses 5 anos de presidência do João Lourenço, eu me vi, há poucas escolas que ele inaugurou, eles fizeram poucas escolas, não se fez escolas nenhuma. Contratando mais professores, vamos ter professores à espera de vagas, de lugares para serem colocados, e vamos resumir praticamente como sendo só uma campanha eleitoral para mais uma vez o João Lourenço justificar os 500 mil empregos que ele prometeu. Porque se eu ver bem, em 2014, eu estava em Angola, houve também um concurso público, isso ainda no tempo de José Eduardo, e esses mesmos professores que passaram, que foram chamados, fizeram seminário, fizeram teste, foram à prova, até hoje estão à espera de vaga, de colocação. Um ou outro que foi colocado foram em sítios distantes, onde não vai transporte público. Arrependeram-se, fim o cabo, desistiram. Eu conheço muito nessa situação, não estou a falar empiricamente. Agora, nesse momento, eles vão contratar professores numa fase em que ele já está em fim de mandato. Vai contratar professores, não sei, eu não sou jurista, mas se haver um jurista que diga se isso é lícito ou não é. Numa fase que ele vai deixar o poder, vai sair de casa, vai deixar mais dívida para o outro, vai deixar problemas para o outro que virá no lugar dele. Então não seria sensato para o senhor João Lourenço ou para o governo, nesse momento, em fim de mandato, contratar professores não tendo escola. Por exemplo, eu tenho casa no Zango, no município de Viano. Ô, David, eu posso lhe garantir que naquele Zango não tem escola para crianças. Graças àqueles senhores que têm aqueles colégiozinhos com participado, é que os miúdos estudam. Não tem escola pública no Zango. Agora, onde é que ele vai meter esses professores que ele está a contratar? Não tem escola para eles, não tem qualidade, David. Aquele país, se eles não meterem a mão na consciência que as coisas não se fazem assim, para provar o povo que eu tenho os 500 mil empregos, então vou arranjar agora rapidamente, e depois é uma armadilha, se ele continuar lá, ou se ele sair, ele não sabe como vai se virar. Então, não seria sensato uma pessoa que sabe, que diz que quer ser líder, estudou mesmo, desculpe lá se eu estou a ofender o senhor João Lourenço, mas eu creio que não, meta a mão na consciência e diga que não. Se for o caso, dê a mão à palmatória e diga que eu quero sair porque o povo venceu. Porque ele não está a conseguir. Nesse momento, contratar professores, 15 mil professores, vai meter aonde, David? Não tem escolas. Não tem escola, está mais do que claro. Eu vejo, eu conheço Angola, estando a viver em Portugal, mas estou constantemente em Angola. Não tem escolas. Eu vejo os miúdos andarem a pé a uma longa distância. Até a mãe, às vezes, tem que dar um 100 kwanza para apanhar um mototáxi, para chegar até no local da escola e regressar ainda até com fome, porque não tem condições na escola. David, esse é o meu contributo. Eu faço um apelo que João Lourenço, se for o caso, está errado. Não faça isso. Obrigado, David, e bom dia.
Obrigado. Obrigado, Luís Manuel, pela sua prestação e pela opinião aqui partilhada sobre quem conhece o país onde está, no fundo, que é o centro desta notícia, que depois também dá para, enfim, estendermos aos outros países. A visão sobre Angola e a realidade do país por Luís Manuel. Vamos agora ao encontro do Manuel Costa. Obrigado por aguardar. Bom dia. Bom dia, Manuel Costa.
Ah, bom dia, David Ochoa.
Bom dia, seja bem-vindo.
Ah, obrigado. Olha, David Ochoa, era para felicitar o...
Vamos ouvir a sua opinião, já está no ar.
Sim. é bom felicitar o vosso programa, que é muito excelente, é pedagógico, é extraordinário. E felicitar o professor Erico, que eu conheci muito, muito, muito bem, quando ele era mais jovem, o Luísa Souza, e todos aqueles que interviram, Dirma Mandinga, e a todos aqueles que interviram anteriormente e que vêm intervir no seu programa, enriquecendo o seu programa educativo. Bom, a minha pessoa, qualquer país, a educação é pilar, mas isso depende do formato em que esse país se encontra. Um país que vem da oligarquia financeira, aristocracia, capitalismo selvagem, que vem da corrupção, um país que abusa o poder com oferta de Estado. Eu dou o exemplo, Luísa Souza falou de Santo Tomé, mas é bom também falar do sistema político, porque o sistema político determina tudo. Houve um governo de Patrice Trovoada que foi muito excelente. Havia relações, e eu tinha muitas relações com ele, podíamos conversar. Quando voltei de Singapura, tivemos grandes relações e ele foi para Singapura. Mas também quando houve outro governo, dos rapazes novos que ele meteu na primeira da ADI, que não foram fundadores da ADI, porque estes estão na ADI agora, como cavalo político da ADI, não foram fundadores da ADI. Então, fundador da ADI foi o doutor D'Alessio, eu, o doutor Carlos Neves, o Frederico Menezes e aqui para diante, e que já não estão na ADI. Agora, esse formato da ADI, eu tenho muita complexidade no que vai acontecer no futuro do país. Porque a educação é o pilar fundamental e principal. Então, devia ter uma formatação. Portugal devia preparar, como na época colonial, nós tínhamos professores militares bem preparados. Hein? Eram militares, mas também davam aulas. Vinham da academia militar. E nós tínhamos uma preparação grande. Porque falava-se da história universal, da filosofia política, da construção da família. Agora, professor tem que ser um professor com formação integral. Para isso, Portugal tem maior capacidade, porque Portugal tem maior integração junto à Europa e também tem professores catedráticos, professores antigos, como o Ribeiro de Souza e outros, que podem formatar o sistema educativo para a ex-colônia. Agora, Portugal, se não fizer isso, vamos à deriva do derrapamento, porque o sistema está ligado ao sistema político vigente da corrupção, da corrupção, como eu vi eu falar anteriormente.
Para concluir.
Então, para concluir, tem que formar professores na pedagogia política e da formação integral, antropologia, politologia, sociologia, só tem que ter uma preparação total, de forma a preparar alunos para evitar a corrupção. E caso de Angola, para terminar, caso de Angola, Angola gastou muitos recursos na guerra. Agora acabou a guerra. Angola tem que emprestar todos esses recursos agora para saúde, educação, infraestrutura, cultura, formação de professores. Os militares que vieram da guerra, que estão atirados para o lado, devem criar centro de formação. Formação, como eu tinha falado com o Obama,
Obrigado, Manuel Costa.
Para a integração geral. Portanto, Angola tem que fazer isso e o professor tem que ser um professor com muita preparação pedagógica e formação política.
Obrigado, Manuel Costa. Já cedeu o seu tempo, a baliza que pedimos para o poder de síntese, para que outros ouvintes possam também partilhar as opiniões, como o Marciano António Mendes. Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Davi. Bom dia, ouvinte da RDP África. O tema de hoje é educação, qualidade de educação e como é que os professores são tratados.
E se há professores suficientes no ensino público de Angola e nos nossos países?
Nos nossos países. Ouvindo as notícias que têm veiculado ultimamente, mesmo para aqui, em Portugal, não há professores suficientes. Não há professores suficientes. Os professores estão a ser maltratados. Notícias mesmo desta semana em relação a Portugal. Quando se trata de Angola, é pior. É pior por quê? Porque durante todo o tempo, João Lourenço, quem eu tenho muita consideração e tinha esperança que o João Lourenço ia fazer fabulosamente alguma coisa para alterar a situação social em Angola não aconteceu, porque não houve durante esses três anos que ele já está lá no governo, construção das escolas. Há crianças a passar, houve comentários a nível da comunicação social. Crianças a receber escola debaixo das árvores. É triste. Não há escola. Como disse o nosso, o que saiu há bocado na intervenção, que não for, é angolano, que não há escola, não há escola. E vai agora contratar 500 mil para meter onde? Debaixo das árvores. É triste.
15 mil, não 500 mil, que isso seria um número muito grande, mas a notícia refere 15 mil novos professores.
Ah, bom, então 15 mil, mesmo 15 mil, Davi, mesmo 15 mil para pôr aonde? Então se a escola, eu ouvi na notícia, na televisão, onde é que mostraram a construção, 19 novos salas de aulas. Então 15 mil vai para 19 novos salas de aulas. Portanto, há todo o trabalho, há falta de interesse, há falta de consideração que professores, portanto, a educação é o fator principal na sociedade. Quando tivermos pessoas mais preparadas, estamos mais preparados. Com melhores professores, temos melhores médicos, temos melhores juízes, temos melhores todos. O que é que está a passar? O que é que ouvimos passar nas notícias a semana passada em relação à Faculdade de Direito em Lisboa? O que é que está a passar? Portanto, tudo isso é uma carreira se professores não tiverem grande consideração e se não estiverem até a ganhar bem. Professores são muito mais importantes que todos os outros ramos, porque todos nós saímos somos filhos dos professores. Portanto, a Guiné não vou falar. Não vou falar, é a última notícia que ouvi que...
Para concluir.
Diga, para concluir. Que ouvi que realmente a escola estava a funcionar. Eu tinha ouvido que não estava a funcionar nada, que estava a funcionar nesses últimos dias, tá, a escola estava a funcionar, felizmente. Portanto, professores fazem muita falta. E é importante que professores sejam considerados com consideração. É importante que professores ganhem bem. E é importante que tenhamos professores suficientes. É importante.
Obrigado.
Bom dia, bom trabalho.
Muito bom dia, Marciano António Mendes, sobre a esperança gurada no que toca a Angola, as falhas no ensino e a importância da formação. Vamos já agora ao encontro do ouvinte Manuel Paquete. Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, David. Bom dia a todo o auditório. E já agora, os parabéns a todos os professores. Porque para mim não existe uma sociedade coesa, hein? Sem educação. E para mim os professores, até me faltam palavras. Porque não existe presidente da República, não existe os governantes, não existe deputado, não existe nada dessa gente. Ou seja, não existe pessoas com cursos médios, e com aquelas graduações todas que nós sabemos, se não houver professor, se não houver, por isso, para mim, o professor, os bombeiros e os médicos, são essas três classes, para mim, deverão ser muito, mas muito bem acarinhadas em qualquer tipo de sociedade. Porque, ora, vejamos, se não existe professor, por mais que ele não tenha habilitações muito avançada, mas só pelo facto de ele ter amor em lecionar, estar ali a ajudar a dar o seu melhor na aprendizagem, no desenvolvimento de um país, é uma pessoa que deveria ser muito estimada, muito acarinhada. Mas não é isso que acontece na África e em São Tomé, que é o meu país. Por quê? Porque é de propósito que eles criam essas condições para que os próprios professores fiquem na situação que estão, para que eles não conseguem visualizar outras coisas, que eles ficam ali, porque a sociedade está feita de uma tal maneira que há uma injustiça que é à vista de toda a gente, mas ninguém faz nada, porque é feito de propósito. Os professores vivem na situação que vivem de propósito, porque os nossos governantes sabem, eles sabem que se não houver aquele professor do ensino primário, ele não aprenderia as primeiras palavras. Se não houvesse secundário, ele não dava o passo seguinte. E se não houvesse os professores na universidade, eles não teriam a posição que eles têm, a posição acadêmica que eles têm. Portanto, eu acho que o professor é uma coisa, desde o primeiro ciclo até aqueles que são os professores, deverão ser pessoas muito acarinhadas, não só pelo governo, mas também pelos alunos. Hoje em dia, os alunos batem no professor.
Para podermos concluir.
Para concluir, David, deve haver mais respeito, mais respeito por essa classe. É isso que eu tenho a dizer, David. Bom dia, e eu desejo que todos os professores que continuem a lutar pelos seus direitos, porque eles merecem mesmo o nosso respeito também.
Obrigado, Manuel Paquete.
Obrigado, David. Obrigado.
Bom dia e um bom fim de semana. Sobre a consideração e a realidade dos professores, ficaram as palavras do Manuel Paquete, já na reta final desta Hora dos Ouvintes. Valdemir Bengala, agora é consigo. Muito bom dia, bem-vindo.
Ora viva, David Joshua, viva ouvintes da RTP África. Mais uma vez estou cá para poder dar o meu contributo.
Vamos a isso.
Antes de mais é dizer aos ouvintes quanto exprimiu as suas vozes aqui, os seus sentimentos, as suas angústias, eu assino por baixo e se na realidade é uma campanha, ele está é mal, eles vão sair mal na fotografia. Porque nenhum, muito pouco concorda com esses 15 mil, que não é pouco. E antes de mais é dar um bom dia a todos mesmo. No texto da dar um obrigado a Mandinga e a todos os ouvintes que nessa rádio faz parte. É que eu não sei porque que quando os políticos estão no fim, é que eles aceleram pé no acelerador, ora é cortar linha, ora é oferecer, ora é tanta coisa. E a RDP África, para mim, quando colabora com esse tipo de pessoa, e acho que ele está a ajudar eles a fazer campanha. Portanto, por mais respeito que eu tenho com a RDP África, não me diga, um país como Angola, próprio eu escutei aqui na RDP África, com o ouvido aberto, que o Cunene, o Namíbia, um país aí, uma província aí de Angola, estão a dar aula por baixo de teto, não tem lugar, é Moçambique. Mas agora, esses 15 mil professores, que não é 15 professores, esses 15 mil professores vão dar aula onde? Isso, eu pego essa parte no fim do Manuel Paquete, que diz respeito. Não há respeito nessa classe, nesse trabalho. É uma classe boa, são as coisas que formam a pessoa. Bem que em nosso país africano, nós estamos habituados a ter muitos professores sem qualidade. Melhor é nós termos pouco professores com uma categoria em cima. Assim, eu acho que é melhor. O que está aqui é da 15 mil e outros 17, 50 mil que estão ali que não sabem nada. Não sabem A, não sabem B, criança está descontrolada. Eu tenho prova direta, porque eu tenho filho que estudou na África, agora estuda aqui em Portugal, e vejo diferença muito grande. É prédio, é uma escada até chegar no prédio. É muita diferença, David. Para não ficar mais irritado, David, estou contigo e não te largo. Tudo a correr bem para toda a gente desse mundo pecaminoso.
Obrigado, Valdemir Bengala, e para si boa sexta-feira e um bom dia. Ora, quanto ao que toca, esta é uma notícia e o que a RDP África faz é dar a notícia, é partilhar a notícia. Depois depende de cada um fazer a sua interpretação e a sua leitura a essa mesma notícia. Abre-se então aqui este espaço para que essas reflexões também possam estar no ar e serem partilhadas sobre a política e o ensino e também a realidade do ensino. Nos falou o Valdemir Bengala, agora na praia, em Cabo Verde. Vamos ao encontro do Fredson. Bom dia, bem-vindo.
Olá, bom dia a todos. Daqui é Fredson de Cabo Verde, da cidade da Praia, para participar no programa.
Bom dia.
Desde já agradeço a oportunidade. A pergunta é sobre Angola e também sobre todos os países que falam português. Vou falar especificamente de Cabo Verde. Quando falamos de qualidade de ensino, não implica somente contratar professores. Dizem bem, a ver, isso não é um grande problema, é contratar professores. O nosso maior problema é que o governo fala muito em investir na educação. Mas, como professor, eu acredito que isso não é uma verdade. Por exemplo, estão a falar em investir nas ciências, Mas existem escolas em Cabo Verde onde liceus, no secundário, por exemplo, onde não há um laboratório, por exemplo, de biologia, de química. Nós não podemos ter um ensino de qualidade só com salas, mesas, cadeiras e professores. Temos que ter condições. Nós temos pessoas que querem trabalhar e dar melhores condições e melhores conhecimentos aos alunos. Porque sabemos que é melhor, aprendemos mais quando praticamos do que quando somente ouvimos. Então, sem condições, é muito difícil ter um ensino verdadeiramente de qualidade. A todos desejo um bom dia, que seja um dia abençoado e que o sol possa brilhar para todos nós.
Muito obrigado ao Fredson, na cidade da Praia, Cabo Verde, já no final desta edição da Hora dos Ouvintes, em que levantamos e damos conta aqui também das palavras que nos chegaram do Carlos Moendane de Maputo via WhatsApp. Para o caso do seu país, Moçambique, pode-se dizer que há professores suficientes para o exercício da nobre tarefa de ensino e aprendizagem, porém o que é de lamentar é a qualidade dos mesmos, aliada também aos programas pouco claros desenhados pelo Ministério da Educação. É com estas palavras do Carlos Moendane de Maputo que estamos já mesmo no final desta Hora dos Ouvintes. Ainda dar conta sobre o Armando Albon, que expressa que é bastante positiva a contratação destes professores porque vem reforçar os que estão já a trabalhar para educar as crianças. No seu país não há número suficiente de professores. Há ainda zonas em que os alunos ficam sem aulas devido à falta de professores. Para falar da qualidade de ensino, que é péssima, há alunos nas escolas a consumirem bebidas alcoólicas e práticas não dignas para a camada estudantil. O ensino em Moçambique vai de mal a pior, infelizmente. É a consideração do Armando Almon, que está em Maputo. Muito obrigado. Na próxima segunda-feira, nova edição e novo tema.
Bom dia, a rádio mais bonita do mundo.
Estamos juntos. Na Hora dos Ouvintes.